O CBN Saúde de hoje é um pouco diferente. A gente vai falar do seguinte: a medicina utiliza as redes sociais e pode ser muito importante para pais, por exemplo, em relação aos seus filhos, terem informações rápidas. Às vezes os pais estão diante de alguma situação, passando com o filho, ainda não dá tempo de ir até o médico, mas vão lá nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, procurando uma solução. Médicos como esse, influenciadores, são fundamentais para informar os pais. E entre os 15 médicos mais influentes do país, eu tenho aqui comigo Renata Sejas, que ela é pediatra, trabalha exatamente com as crianças e essa informação. Inclusive, um dos nossos temas hoje é falar sobre o que a gente vê muito por aí quando vai no restaurante, às vezes vai numa lanchonete, ou na rua mesmo, ou no carro. Está lá a criança com o tablet na mão, assistindo um desenho, às vezes, brincando com o tablet, um celular. Essas telas na frente das crianças, faz bem? Faz mal? Quantos que não olham para o lado, vê na mesa e falam assim, será que essa criança está sendo bem educada desse jeito ou não? Esse é um dos temas que eu vou tratar com a Renata daqui a pouco, com essa pediatra que é uma das 15 maiores influenciadoras médicas das redes sociais. Mas vou falar um pouquinho sobre esse trabalho nas redes sociais e qual o papel dessa informação na internet para a orientação das crianças. E quais os tipos de conteúdos mais trabalhados nas redes sociais para as crianças e para os pais. Né? Doutora Renata, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Muito obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui na CBN, uma rádio que eu considero super informativa.
Agora, como é que você bolou essa ideia de ser uma médica? Claro, presencial, você tem teu consultório, atende seus pacientes, mas ao mesmo tempo você está nas redes sociais. Então, quais os dois mundos te dominam mais?
Na verdade, eu estou nas redes sociais há pouco tempo, né? Então é um ano que eu estou nas redes sociais, porque eu percebi no consultório, no dia a dia, que os pais vêm com muita coisa de informação do Dr. Google. Então, eles vêm, doutor, eu li isso, ouvi alguma coisa em tal blog, e a gente vê hoje muitas informações na internet, e nem todas essas informações são confiáveis. Então, eu senti a necessidade de ter alguma informação confiável na internet, uma fonte de confiança para esses pais. Então, vídeos explicativos, vamos falar sobre aleitamento materno, para abrir mais, atingir um leque maior da população. Não necessariamente os meus pacientes, mas de ser uma fonte de informação confiável. Isso é uma coisa hoje tão em voga, porque eu acabei de voltar agora do Congresso Brasileiro de Pediatria, e por primeira vez na história de um Congresso Brasileiro de Pediatria, isso foi colocado em pauta. Quem são esses influenciadores, como eles se tornaram influenciadores e como eles levarem uma palavra de confiança, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, para atingir uma maior quantidade de pais possíveis.
Qual é o conteúdo que mais é procurado e como é que é o contato em relação ao pai quando ele entra no conteúdo que você trabalha e ele quer conversar com você sobre isso?
Então, na verdade, eu sempre oriento assim, eu sempre explico o que é a doença, quais são as principais dúvidas, porque eles me mandam muitas perguntas, então as perguntas mais relevantes eu acabo fazendo um videozinho bem rapidinho de um minuto sobre respondendo aquela pergunta, ou um texto pequeno de uma forma que eles possam entender, então sem um linguajar médico, de uma forma bem acessível, para qualquer pessoa que possa ler, de qualquer nível de escolaridade, consiga entender aquilo de uma forma muito clara. Mas é sempre importante frisar que isso não substitui uma consulta médica. Então, eu coloco, se algum desses sinais, é importante que você procure pelo seu pediatra. Por isso é tão importante a necessidade da gente ter um pediatra para chamar de seu. Então, não necessariamente que eu precise ser a pediatra dessa pessoa, mas que essa pessoa procure o pediatra dela, ou que essa pessoa tenha um pediatra, porque a gente vê cada vez mais o aumento da demanda no pronto-socorro por mães e pais que se desesperam com algum assunto porque não tem um pediatra para chamar de seu.
Agora, existe aquela coisa de que muita gente procura o médico e, às vezes, por te procurar nas redes sociais, evita procurar o médico porque resolve a situação. Isso pode ser uma espécie de não se apavore porque o que seu filho está tendo a gente pode conversar por aqui ou não? Você acha que não vai...
Não, nada substitui a consulta. A consulta, ela é insubstituível. Então, assim, a rede social é uma forma de orientar, de explicar, de acalmar ou de chamar atenção. Então, isso daqui não dá para esperar a gente de uma consulta imediatamente. Ou isso aqui é tranquilo, você pode ir observando, mas de orientar. Essas orientações, esses vídeos explicativos, eles jamais substituem uma consulta.
Mas ajuda a orientar, muitas vezes, os pais, sem que isso tenha que ser uma coisa só presencial. Isso pode ser feito também pelas redes sociais.
Sim, isso pode ser feito porque é uma orientação, né? A gente faz uma orientação na rede social, então, e é uma fonte confiável. Então, você tem um pediatra que ele é certificado, ele tem um título de especialista, ele é de uma sociedade reconhecida, então é uma fonte confiável.
tema mais trabalhado verão agora, que está começando o calor, e você nas redes sociais deve trabalhar um pouco disso. Uhum. Começa a surgir temas mais típicos. Tem essas coisas? Os períodos do ano e os temas mais típicos de trabalhar com os pais em relação aos filhos?
Tem sim. Então a gente fala assim, a gente está em temperaturas elevadíssimas, então a gente sempre se preocupa com hidratação. Uma pergunta é muito frequente do dia a dia do consultório é se a criança que está em aleitamento materno exclusivo, então menor de 6 meses em aleitamento materno, a mãe se desespera nesse calor, fala assim, doutor, eu tenho que dar água também para o meu filho, porque está muito quente. A criança, se ela está em aleitamento materno exclusivo, não há necessidade de água. O leite, ele é o alimento ideal e perfeito para todas as situações, desde que essa criança esteja em aleitamento materno exclusivo, ou seja, uma criança menor de 6 meses de idade.
Dificuldade de amamentação é uma coisa muito comum. Muitas mulheres falam, eu não estou conseguindo amamentar e tal. Qual a orientação que o pediatra dá em relação a isso?
Eu sempre avalio todos os meus pacientes do consultório como que está a pega, se essa alimentação tá, se essa amamentação está boa. Mas assim, isso vem, eu gosto de não olhar só a criança, e sim a família como um todo. Então assim, para essa amamentação ser perfeita, a mãe precisa estar bem. A gente tem um papel do pai que é fundamental, como ele vai ajudar essa mãe, porque ela está passando por transformações hormonais super intensas. Então ela se sente mais abalada. E se ela está estressada, se ela acha que ela não vai dar conta, ela pode liberar adrenalina, que é um hormônio que vai bloquear a descida do leite, então ela pode se sentir mais incapaz e isso gera uma bola de neve. Então é todo um contexto familiar para que essa amamentação transcorra da melhor forma possível.
Curiosidade, os homens têm participado mais na educação dos filhos, na criação dos filhos, ou ainda é algo tipicamente feminino? Raramente você tem um homem participando.
Olha, tem aumentado nos últimos tempos, mas, por exemplo, assim, eu atendo uma média muito grande de pacientes ao mês. E eu conheço todos os pais que vão a consultas, porque eu sei quais são, porque é uma minoria ainda, infelizmente.
Dá para saber pelo nome de
todos. São tão poucos que eu conheço exatamente quais são. É diferença das mães, né? Então, a gente vê muito mãe sozinha ou muito mãe com a presença da avó. Agora, o conjunto pai e mãe ainda, infelizmente, é uma minoria.
Esse tratamento no verão envolve muita coisa também com relação à pele. Eu acho que você também nas redes sociais deve trabalhar muito isso. Exposição ou não?
Sim.
Ao sol, como fazer com isso?
Então, assim, a gente precisa disso. É muito importante a exposição ao sol, 15 minutos por dia ou 2 horas por semana, desde que seja antes das 9 ou depois das 5 horas da tarde, agora nesse horário novo, né, que vai se iniciar. É, em crianças menores de 6 meses, a gente jamais expõe o rosto. E não usa protetor solar em menores de 6 meses, nem repelente, porque a barreira da pele dessa criança é uma barreira ainda muito aberta. Em maiores, sim, a gente sempre usa protetor e repelente.
Renata, aquela coisa de roupa demais em criança ou roupa de menos no verão?
Não, a roupa vai ser igual à nossa. Então, assim, é muito comum a gente ver uma criança com excesso de roupa, porque se tem o mito de que essa criança está com frio ou que eles sentem mais frio que nós. Isso não é verdade. Então, a roupa é roupa como a nossa, para temperatura adequada.
Tipo, o que é adequado para nós é adequado para a criança.
E a gente vai dar preferência sempre, em todas as ocasiões, para roupa de algodão.
Vamos trabalhar algumas coisas que os pais costumam ter. Eu quero pegar um pouco dessas questões. Eu acho que é o que você tem trabalhado nas redes sociais, quando você, né, trabalha na internet, que é a questão de febre em criança. Uhum. Ideia. Como é que a gente pode detectar pela febre que a criança tem? Porque tem pai que é apavorado, uhum. Pai de primeira viagem, desespero. Qualquer coisa que acontece com a criança, já acha que é o caos. Como é que a gente pode ponderar isso? Uhum. E a questão das fezes, por exemplo, né? Tem pais que olham para as fezes das crianças e dizem, realmente, a gente sabe que as fezes podem falar muito sobre o problema, sim, que as pessoas têm.
Sim. Então, assim, primeiro, que se a gente for falar de fezes, o normal é que essa criança tenha uma evacuação pastosa todos os dias. Se essa é uma criança maior, a coloração é amarelo para o marrom, é a coloração normal. Então, se a gente ter a presença de fezes brancas, fezes com presença de sangue, fezes muito verdes, fezes em bolinhas, isso não é normal. Se a gente estiver falando de um recém-nascido, esse recém-nascido pode mamar e evacuar, e isso é considerado normal, não é considerado diarreia, se ele está em aleitamento materno exclusivo. Diferente é o que eu te falei agora, uhum, para uma criança maior. Mas a gente vê muito, eu vejo principalmente muito hoje no consultório, crianças extremamente constipadas, assim, por erros na alimentação. Então, hoje, uma das no passado, a gente tinha problema com desnutrição, né? E hoje a gente tem problema com obesidade. Então, a gente vê erros alimentares diariamente no consultório, o que leva as crianças a estarem constantemente constipadas.
Eu estou com esse primeiro bloco quase acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta que você tocou num ponto importante. É, obesidade em criança. Quando que uma médica, ou um médico, um pediatra, detecta que o pai ou a mãe estão começando a tratar o filho de forma inadequada quando fala de alimentação? Onde que dá para detectar, ó, está surgindo um problema de obesidade?
Na consulta de rotina, porque a consulta de rotina com o pediatra, você vai pesar, medir, avaliar, calcular o IMC dessa criança. Então, por isso eu friso que é tão importante as consultas de rotina com o seu pediatra.
Tem que ser feita porque você pode, a qualquer momento, detectar que a má conduta dos pais. E quando você detecta a má conduta dos pais, quando você chega neles?
Eu sou muito franca e abro, ó, tá acontecendo esse problema e a gente vai tratar um, vamos montar um plano para corrigir
bebê,
isso daqui.
Cara, não.
O meu consultório eles recebem bem, porque eu trabalho muito com... Eu quero entregar um bom resultado e eu tenho o costume de ver o outro como se fosse o meu filho ou minha filha. Então, quero fazer por essa criança o melhor que eu faria pela minha.
Estou conversando com a pediatra Renata Sejas, estamos falando sobre cuidado com as crianças. Nós vamos para o intervalo, nosso próximo bloco, nós vamos discutir aquele tema que a gente começou a falar quando a entrevista da Renata se iniciou. Crianças com tablets, com celular na mão, tá? Com computador... Isso é legal ou não? E você pode participar dessa conversa com a Renata pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 9550. Mande sua pergunta.